Texto da nossa meditação, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos de 11 a 19. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Oséias. Capítulo 4, aí dos versículos 11 ao versículo 19. E mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, o texto também estará sendo projetado aqui à frente. Eu convido você a acompanhar a leitura desse texto da palavra do nosso Deus, Oséias, capítulo 4, versículos de 11 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros. Debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, porque isso... Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem em vós, e nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não te faças culpado, Judá, nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apascenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, como já oramos aqui, clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja, ó Deus, ensinando, que o Senhor esteja corrigindo, Pai, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, instrução, que haja consolação, e que a palavra dos meus lábios, ó Deus, e o meditar aqui nessa manhã sejam agradáveis à tua presença. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, tem alguns textos que são aparentemente até enigmáticos, assim, difíceis para a gente meditar e refletir. No entanto, quando nós olhamos atentamente na graça e dependência do nosso Senhor e do nosso Deus, nós podemos retirar lições preciosas para as nossas vidas. E aqui nessa manhã, eu creio que nós poderemos ser edificados aqui nesse texto. E o pano de fundo, então, desse contexto, desse momento aqui do povo de Israel, é um reino dividido depois da morte de Salomão. Então, a gente tem, historicamente, a divisão do reino, o reino do norte, em que a capital passa a ser Samaria, o reino do sul, a capital Jerusalém. E toda essa história está registrada ali no livro de 2 Reis, e nós temos, então, toda essa história. Eu convido você a se voltar, de repente, estudar um pouco melhor esse contexto histórico. Mas, quando nós olhamos para essa passagem, a gente encontra aqui o Reino do Norte, uma situação que, nesse contexto aqui, nesse momento aqui do profeta Oséias, está passando em uma situação de um sucesso político aparente, uma aparente tranquilidade econômica também, mas, no entanto, uma total depravação moral. E, quando a gente olha, então, para esse livro do profeta Oséias, os primeiros três capítulos, nós encontramos ali as profecias sendo direcionadas ao próprio profeta na sua vida. Nós já tivemos aqui meditando sobre esse trecho aqui de Oséias, né, o primeiro capítulo até o capítulo 3. Quando nós chegamos, então, no capítulo 4, nós temos essa mensagem do profeta direcionada para a nação. E no sermão passado, então, nós tivemos ali o título dessa, da mensagem passada, que a terra está de luto, e vimos ali, então, Deus agindo, tratando com esse povo de Israel, tratando com esse povo em que Deus diz ser o povo dele, meu povo, e tratando, então, com esse povo, nós vemos essa mensagem a essa nação com o propósito de que esse povo se arrependesse, Deus mostrando a sua graça, a sua misericórdia, falando a essa nação, vivendo todo esse cenário triste, um cenário realmente de engano. E nessa manhã, nós estaremos pensando, então, a respeito desse entendimento perdido que o povo estava vivendo nesse cenário. Em um primeiro momento, dos versículos 11 até o versículo 13, a gente vê que o entendimento do povo foi afetado pela sensualidade, mosto e o vinho. Nós temos aí, estaremos, então, explanando sobre esse trecho. Depois, o entendimento do povo foi afetado também pela indisposição dos homens, é o que a gente encontra aí dos versículos 14 e 15. E o entendimento do povo foi afetado pelo vento da idolatria, é o que vai dizer mais precisamente aí dos versículos 16 a 19. Então, olhando para esse primeiro momento, dos versículos 11 a 13, o entendimento do povo foi afetado pela sensualidade, mosto e vinho. O verso 11, de forma muito direta, vai trazer essa verdade. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E esse início, né, desse trecho, dessa perícope aí, que vai apontar para esse cenário de caos, até o início do capítulo 4 mesmo, vai mostrar toda essa desordem que era enfrentada ali pelo povo, mas a sensualidade, a palavra aqui que é traduzida por sensualidade, ali no original tem o seu significado, a ideia de uma vida, uma postura envolta à imoralidade sexual, à fornicação, ao adultério. Então, essas ideias todas estão na palavra contida aqui, nesse trecho, nessa palavra aqui traduzida por sensualidade, mas nós encontramos também aí apontado o mosto e o vinho. E o vinho é o vinho mesmo, o mosto, aquele processo do vinho inicial. Então, seria ali o vinho recém-preparado, aquele vinho mais fresco. E se difere aí, não, por essa colocação, o mosto e o vinho, pelo fato ali de ser essa primeira, o primeiro lote a ser apreciado. Então, tudo isso afetando aí o entendimento. E é muito óbvio que todas essas práticas, isso que está sendo apontado aqui, fisicamente afetam os sentidos, a capacidade de discernir. Porém, o texto todo vai trazer que essas práticas estavam ligadas a algo muito mais profundo, não só com aquela questão de estar afetando a questão física do entendimento, mas isso se desenvolve para o próprio culto oferecido. Então, chegamos no versículo 12 e vemos aí que o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Então, esse entendimento afetado do povo nesse momento, nesse contexto, leva esse povo à prática de culto pagão, e isso passa a fazer parte, então, da vida ali de Israel, passa a fazer parte do povo de Deus, pelo entendimento perdido, afetado por essas práticas todas, pelo pecado. E essa é uma preocupação que nós já encontramos, mesmo ali, quando o povo sai do Egito, nós temos essa preocupação na palavra de Deus, apontando como o povo deveria estar atento com relação às suas práticas, à sua vida diante de Deus, à santidade diante de Deus e à maneira desse povo cultuar a Deus. Olhando para Levítico, capítulo 18, de 1 a 4, nós temos: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras na terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o culto deveria ser oferecido diante de Deus, para Deus, segundo o propósito de Deus, da maneira que Deus instituiu. Mas o que nós temos aqui é essa prática, o entendimento aqui, então, desfocado, o entendimento afetado, e todas essas práticas liga esses erros com uma maneira de vida entorpecida, com a falta de atenção da importância da vida espiritual, um aspecto de sonolência espiritual. O versículo 13 vai dar ali, então, um contexto de adoração que eles praticavam, sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, ou seja, eles buscavam aquelas colinas para prestar o culto, debaixo do carvalho, dos choupos, né, as árvores frondosas, as árvores bonitas, dos terebintos também, grandes árvores. E tudo isso por quê? Porque é boa a sua sombra. Essa era a disposição, a preocupação deles com relação ao culto, a satisfação deles, ou o ambiente, o conforto, e era a direção, o bem-estar próprio. Essa era uma postura em que havia uma preocupação pontual com o próprio bem-estar apenas, e não necessariamente com aquilo que agrada a Deus, com a postura diante de Deus para o culto que Deus mesmo instituiu. Nós temos isso, então, sendo apontado, que acontecia na vida, no dia a dia, mas desenvolvendo para a própria postura do culto oferecido a Deus. Tudo isso, o versículo 12 vai dizer, porque um espírito de idolatria os enganou. Um engano, então, afetando ali e presente no meio do povo. Essa ideia, então, de um espírito de idolatria, a gente vai voltar a comentar um pouco mais a respeito disso, mas o entendimento do povo foi afetado pela sensualidade, o mosto e o vinho, essa postura de um entorpecimento na vida espiritual, nas suas práticas, falta de preocupação na vida diante de Deus. Mas também nós temos aí dos versículos 14 a 15, que o entendimento do povo foi afetado pela indisposição dos homens. Um povo, então, que está ali entorpecido, povo preocupado e direcionado pelo próprio bem-estar, vivendo de uma maneira ali levada pela luxúria. E o resultado disso, a parte B do versículo 13, né, a prática ali das filhas se prostituindo, as noras adulterando, e na sequência, no versículo 14, a gente encontra o peso da responsabilidade do homem, responsabilidade masculina em tudo isso. Parte A do versículo 14, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais sacrificam. Não é que o pecado, o erro cometido pelas mulheres, pelas filhas, fossem simplesmente anulado e dado por inocente, mas o peso dessa situação, desse cenário, dessa desordem acontecendo no lar, está aqui sendo direcionada, tendo seu fundamento no erro do homem, na postura, na indisposição do homem que deveria estar ali liderando, conduzindo o seu lar na adoração a Deus, numa vida de santidade. Nós temos, no capítulo 14, sendo apontado ali e já denunciada a questão da liderança sacerdotal, no início do capítulo 4 aí de Oséias, mas agora a gente vê sendo denunciada também essa liderança no lar, a liderança do homem sendo denunciada, e isso nós vemos e encontramos na palavra de Deus, atualizado em Efésios 5, apóstolo Paulo dizendo nos versículos 25 e 26, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Apontando aqui a postura e a liderança no sentido de que o homem, tendo essa responsabilidade de liderar na adoração, na santificação do seu lar, no entanto, a gente muitas vezes encontra na prática uma certa confusão quando essa orientação bíblica da santificação, dessa postura da liderança sendo apontada na palavra de Deus, legítima, do homem no seu lar, quando tudo isso é resumido em estereótipo ou simplesmente uma lista de regras e tarefa. Então, o homem bíblico seria aquele que faz A, B ou C. A mulher bíblica seria aquela que faz essa lista A, B e C também. E, de certa forma, isso atrai, quando pensamos dessa forma, essa forma equivocada, errada de olhar para o propósito de santificação, de santidade, de direção em Cristo Jesus. E tem um autor que ele vai dizer justamente nessa direção, ele aponta dizendo que nós somos atraídos por conjunto de regras, e ele vai dizer que conjunto de regras é mero legalismo, e o legalismo atrai por dois motivos, vai dizer esse autor. Ela torna a nossa santidade algo gerenciável, da maneira autônoma, diferente de devotar o coração a Deus e buscar honrar e glorificar a esse Deus. E um segundo motivo que ele vai dizer que nós somos atraídos, então, para esse conjunto, muitas vezes, de regra, que ele coloca como um mero legalismo, ele vai dizer que esse legalismo, ou a listinha, torna a mudança necessária e que deve ser buscada como uma realização nossa, uma realização pessoal, e nos leva automaticamente à comparação com outras pessoas. E, diferente de tudo isso, a palavra de Deus nos chama não a um legalismo, a um conjunto de lista, mas nos chama a vivermos direcionados à palavra de Deus, a sermos homens crentes, a sermos mulheres crentes, crescendo em semelhança e graça de Cristo. E aqui nós temos esse caos tão absurdo sendo mostrado no livro de Oséias, tanto por homens quanto por mulheres, estão envolvidos aí em uma vida de depravação, em um culto corrompido, e tudo isso sendo mostrado ali que havendo, né, as prostitutas cultuais, era uma prática pagã, e ali sendo presente no meio do povo de Deus. E tudo isso porque o entendimento está perdido, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. É o que diz aí a parte B do versículo 14. O povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, a gente vê que esse entendimento é afetado por essa postura, então, de entorpecimento, também afetado pela indisposição de seguir a orientação de Deus, a falha ali do homem, liderando na busca de santidade o seu lar. E, na sequência, a gente tem um alerta direcionado para o Reino do Sul. Então, a profecia que está aqui sendo apontada para o Reino do Norte, nós vemos também ali o cuidado que haveria de ter o Reino do Sul, para não cair nessa mesma prática, nesse mesmo caminho, e talvez com uma desculpa de um religiosismo aparente, poderia se dizer, vive o Senhor, mas essa expressão, vive o Senhor, deveria ser verdadeira na dependência de Deus. O versículo 15 vai dizer, ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo não te faça culpada, Judá. Então, cuidado, nação, Reino do Sul, você que não está caminhando nessa direção, que não está nessa depravação, nesse nível de situação, cuidado. A palavra de Deus vai nos exortar, e quando nós olhamos, também sendo ali atualizado, toda a postura de cuidado, de entendimento verdadeiro na palavra de Deus, que deve ser buscado, que deve ser a nossa direção, para não caminharmos com o nosso entendimento perdido, mas dirigido a Deus, em Cristo Jesus, na sua graça, nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 4, os versículos 17 a 24, que nos diz, é um trecho longo, mas eu creio que vale a pena nós olharmos para esse texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 4, dos versos 17 a 24, que diz: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, e se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão procedente da verdade. Isso nos chama a pensarmos que, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós dizemos que adoramos ao Deus verdadeiro, quando nós cantamos porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso deve ser cantado, deve ser pronunciado, crendo e com o nosso entendimento em Cristo Jesus, não um entendimento perdido, mas focado em Cristo. E esse povo, aqui o povo de Israel, com seu entendimento então perdido, um entendimento afetado, nós vemos os versos 16 a 19, esse entendimento afetado pelo vento da idolatria. E esse cenário, então, de Israel voltando-se ou dando as costas a Deus, que é indicado nesse texto, em que Efraim é colocado aí como perdido. E a pronúncia é deixá-lo, porque Efraim andava errante, ou seja, Efraim com a ideia ali do reino do norte. Diferente disso, o reino do sul, que ainda não estava nesse nível, deveria se atentar para não cair no mesmo aspecto de engano, de falta de entendimento. Mas quando nós olhamos para o versículo 18, nós vemos a velocidade que esse engano, então, acomete o povo. É algo acelerado e também gradual. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. É o que vai dizer aqui no versículo 18. E o versículo 19 vai dizer que o vento os envolveu nas suas asas. Esse vento aqui é a palavra que nós encontramos também no versículo 12 do capítulo 4 que nós lemos, né? Porque um espírito de prostituição os enganou. E o vento, aqui é a mesma palavra que é traduzida no versículo 12 por espírito aqui, o vento os envolveu, um vento de engano. Nós caminhamos um pouquinho para frente, no capítulo 5, no versículo 4, também essa mesma ideia desse espírito de engano, esse vento que envolve com suas asas no engano. Versículo 4 do capítulo 5, seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. De forma geral, o que está sendo mostrado, apontado aqui, que toda essa prática mostrada, esses erros todos estão ligados, de alguma forma, com o envolvimento, com a prática, com o exercício, com uma vida pecaminosa, com a prática do pecado subsequente. Então, a vida que está ali direcionada aos prazeres pessoais, à sensualidade, um comodismo por parte da liderança, tanto dos sacerdotes como no lar, um comodismo, uma omissão, o vento da idolatria, e não apenas no religiosismo, mas na própria postura de culto ali, em que era valorizado o próprio ego, um espírito de idolatria, um espírito de adoração não a Deus, uma vida egocentrada aos seus prazeres. Então, eles buscavam aqueles locais para adoração, que segundo fosse o próprio prazer de cada um. Os relacionamentos, então, egocentrados, um homem omisso a mulher que caminha e segue, então, no mesmo caminho pecaminoso, um culto egocentrado, envolvido por esse vento de idolatria, sendo que, na verdade, tudo isso deveria estar focado, buscado, então, na dependência de Deus, na misericórdia desse Deus, o povo repensar na sua postura, na sua vida, e se voltar a Deus e glorificá-lo como Deus, como único Deus. Mais uma vez, então, nós vemos Oséias trazendo essa profecia ao povo, denunciando tudo isso, para que o povo recobrasse o entendimento, para que o povo se voltasse à palavra, à verdade, voltasse, então, a Deus, recobrasse o entendimento que estava perdido, estabelecesse a vida, a direção correta em que só há um Deus, um único Deus a ser adorado. No entanto, nas nossas vidas, muitas vezes a gente já se vê em meio a tanta confusão e desordem. Muitas vezes, o próprio meio em que estamos parece uma grande confusão, mas a palavra de Deus nos chama a nos voltarmos a Deus, a Cristo Jesus, a sua graça, Cristo Jesus que morreu para o perdão dos nossos pecados, para que o nosso foco, o nosso entendimento esteja nele. A palavra de Deus vai dizer, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós olhamos ao redor e, de repente, o cenário parece de uma grande confusão, nós nos lembramos da passagem quando ali os discípulos estavam em meio a um grande caos, uma tempestade no mar. Mas Jesus acalma a tempestade. Quando a confiança está em Cristo Jesus, nós devemos nos lembrar que Ele é soberano sobre as nossas necessidades. Um pouco antes desse acontecimento em que os discípulos estavam ali enfrentando aquela tempestade, Jesus havia mostrado ali a multiplicação dos pães, Jesus provendo ali a sua graça sobre as necessidades. Então, o povo, os discípulos ali, em meio àquela grande tempestade, Jesus acalma aquela tempestade. No entanto, a confiança, o entendimento, a nossa direção deve estar em Cristo Jesus. Já caminhando para a nossa conclusão, então, só recapitulando esses pontos, o entendimento do povo mostrado aqui em Oséias foi afetado pela sensualidade, o mosto e o vinho. O entendimento do povo foi afetado pela indisposição dos homens. O entendimento do povo foi afetado pelo vento da idolatria. E como a gente iniciou, então, a leitura do texto que ressalta esse mal, o pecado da sensualidade, e, de fato, essa preocupação deve ser aplicada à nossa vida, quando nós lidamos, talvez não com aquilo que, de repente, está sendo mostrado, algo tão escandaloso, mas pequenas coisas, acontecimentos que estão na nossa volta, pecados que nos acometem, coisas sutis. Nós devemos nos atentar a como nós lidamos com tudo isso, que desonra a Deus, que entristece ao nosso Deus, a nossa volta. Temos aí também sendo apontado esse entorpecimento com relação ao vinho e o mosto, e eu creio que vale ressaltar também a maneira como é lidado com essa questão, o perigo do envolvimento com álcool, sim, mas penso que, juntamente com isso, tantas outras práticas e disposições que entorpecem. C.S. Lewis, ele chama e vai e chama atenção e vai dizer que a igreja ela perdeu muito quando simplesmente colocou com relação a alguns estereótipos, alguns conjuntos de regras, chamando atenção com relação às práticas que deveriam ser buscadas e como é perigoso tantas outras fontes de entorpecimento. Por exemplo, quando há aquela disposição e a preocupação em buscar os prazeres ali com uma vida que simplesmente quer desfrutar ali dos prazeres no meu clube, ou no meu rancho, ou no meu videogame. ou no meu seriado, ou no meu passeio ao shopping, e essa preocupação acaba sendo aquilo que norteia a vida e a postura daqueles que deveriam estar sendo norteados por Cristo. Eu não estou falando que há algo de errado de se buscar ou passear um clube, um rancho, ou se divertir ali com essas práticas, mas eu penso que há algo de errado quando tudo isso passa a ser aquilo que leva a um entorpecimento do entendimento, uma vida simplesmente dedicada aos prazeres. A gente vê aqui que essa vida nessa direção acabou levando para que esse povo lá, no contexto de Oséias, acabasse por criar um próprio culto que fosse adequado a eles. E o grande erro, então, quando a gente vê lá que eles faziam, queimavam incenso ali naqueles locais em que a sombra era boa. Mas nós temos também que aqui encontramos uma grande convocação aos homens para que assumam, de fato, uma posição de liderança. Isso é algo mostrado na palavra de Deus, como a gente vê, como a gente acabou comentando aqui no sermão. E, de repente, no lar, quando as coisas estão desajustadas, eu creio que o homem, sim, deve buscar ser essa liderança de piedade, de vida diante de Deus. Isso não quer dizer ali aquela postura, às vezes, grosseira, de simplesmente ditador, e nem seguindo um estereótipo aí, mas uma postura que busca abençoar o lar, uma postura que busca levar esse lar para que viva uma vida de santidade e não uma postura, né, de omissão diante dos problemas, deixando as coisas seguirem de forma perdida dentro do lar. E eu creio que essa palavra que nós meditamos aqui nessa manhã é para que a gente viva uma vida diante de Deus. E todos nós venhamos a viver, quer estando casados, venhamos a viver uma vida de alegria diante de Deus, ou estando solteiro também, uma alegria diante de Deus, uma alegria em todas as coisas, aqueles que estão casados, aqueles que estão solteiros, aqueles que estão comprometidos e planejando em tudo isso, que nós busquemos a Deus como orientação para a nossa vida, na sua palavra, e isso buscando que a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja, o nosso culto seja desfrutando da graça de Deus no pacto da aliança em Cristo Jesus, que nós estaremos também logo mais aí celebrando no batismo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos a Deus na dependência do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a caminharmos na tua presença em uma vida, ó Deus, de santidade, para honra e glória do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, esteja modificando aquilo que precisa ser modificado em nós, ó Deus. Que não haja, ó Pai, omissão, ó Deus, nas nossas vidas diante do Senhor, de forma, ó Deus, que nós venhamos a estarmos, ó Deus, com o nosso entendimento perdido, mas que o nosso entendimento esteja focado, encontrado em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.